Bom,
Olá, olá.
Vou só pôr a gravar.
Antes que me esqueça. Ainda bem que te lembraste.
Bom dia, muito bom dia.
Bom dia, como é que estás?
Estou bem, estás aí a trabalhar, caraças, sozinha.
Mas tu também estás aí?
Não está sozinha.
Está aqui também
não,
a Mariana.
Não, 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 não. Aí, epá, sim, epá. Desculpa, Mariana, pronto, claro.
Estás desculpado.
Não sabia que estavas aí dentro também. Do...
Eu chamei-os.
Eu acho que sim, acho que fizeste muito bem. Porque tenho para vocês... Título deste episódio: a mais épica história de casamento e de dia após o casamento.
Calha bem para a Mariana, que casou há um mês.
Pois é.
Verdade, verdade. Sim. Mas eu aposto, Mariana, que o teu casamento não foi como este.
Não sei, agora quero muito saber. Conta.
Deixem-me saudar o nosso ouvinte anónimo que deixou esta história no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Eu relembro que toda a gente pode fazer parte desta comunidade, basta irem a reddit.com ou usarem a app do Reddit e procurarem por HQMC, vale a pena ir lá. Bem, é uma linda comunidade na qual eu tenho muito orgulho. Nós já temos contado histórias de casamentos, esta Sim. é qualquer coisa de fenomenal. O nosso ouvinte começa por dizer: o casamento é uma tarefa sobretudo feminina. Nós, os noivos, só devemos aparecer e não complicar.
No quê?
Já me irritou.
No quê?
Já estou irritada.
Mas não és a única.
Eu já não casava.
Eu sabia que isto ia irritar, pois é. Mas ele diz que esta foi a tarefa dele. Foi
Ai,
aparecer e não complicar. Os preparativos são imensos, diz ele. No meu caso, o único que devia fazer era convencer o padre de que era crente. As reuniões com o padre, para mim, foram todas muito sofríveis, diz ele. O padre fez sempre questão de dizer que era muito rigoroso em tudo, especialmente nos horários, e até já tinha feito uma noiva chorar no dia do casamento. Epá, é incrível.
Ai,
o padre ter
padre.
Orgulho nisto. Porque, reparem, não é chorar de emoção porque disse alguma coisa bonita durante a missa, não. A noiva chorou porque se atrasou e levou nas orelhas.
Ai, que horror.
Para a minha mulher, tudo era importante, diz o nosso ouvinte. Contudo, o vestido tem uma importância especial. Até tinha uma entourage para acompanhar às provas e à escolha do vestido. Num dos dias, chegou a casa com mais um problema. A minha irmã não viu nada para ela, disse a noiva. Ela sempre foi gordinha, agora até está a ganhar barriga. Eu não sei se ela vai ter vontade de comprar alguma coisa para ela. Como sempre, diz este nosso ouvinte, fiz a minha função. Desvalorizei, dei apoio e encontrei soluções. Sempre que surgia um problema ou dúvida, era esse o meu modo: desvalorizar, dar apoio e encontrar soluções. Epá, que prático. Eu quase que batizaria isto como o método de desvalorizar, apoiar, solucionar. Ou seja, o médico dá-se. Não tenho culpa. A sigla dá isto. Bom, depois de muitas conversas sobre fotógrafos, videógrafos, coros, convites, organização de mesas, enfeites, brindes, lua de mel, etc., chegou o dia do casamento. Nessa manhã, diz ele, a principal preocupação era que a noiva chegasse na hora combinada à igreja para o padre não nos dar um sermão em plena missa. O primeiro problema surgiu quando chegou o carro que nos ia levar para a igreja. Era um carro dos anos 30 que não devia andar a mais de 30 km/h. Saí na hora combinada com a minha mãe e a minha madrinha a passearmos num carro descapotável, muito devagarinho. Parecia que queríamos fazer inveja à freguesia toda. Quando cheguei à igreja começou a chover e o carro teve que pôr a capota de lona, o que retirava algum do estilo. Pois, epá, eu acho... Ideia um bocado inútil esta do carro dos anos 30, não é?
Sim,
percebo
sim.
O glamour da coisa, mas epá, caramba, não havia já glamour suficiente. Este nível de detalhe dos casamentos provoca-me ansiedade. Bem, eu casei duas vezes e eu sempre achei que festas de casamento não precisam de tanto aparato e trabalhos para serem espetaculares. Epá, eu acho que às vezes isto é um stress louco.
Sim, sim,
louco.
Sim.
Entrei na igreja, acompanhado com a minha mãe e com uma música muito digna, e esperei em pé, em frente ao altar, e esperei. E esperei. Cuco.
Aí está ele. Nunca falha, 53.
É giro porque mostra, está aqui a ilustrar a passagem do tempo, não é? Ele esperou
Sim.
e esperou. Esperou
e esperou. Cuco.
A determinada altura, uma das primas da noiva vem dizer que o padre já está a ficar impaciente. Meu Deus, que medo. Pá, que medo do padre. Eu estou a ler isto com absoluto terror.
Exato, imaginem o stress de quem espera com um padre assim.
Vai meter malta a chorar.
Sim.
Pensei, diz o nosso ouvinte, que se não houvesse casamento por causa do padre, pelo menos haveria festa de certeza. Eu não sei, epá, eu acho que o padre ia dar cabo do mood das festas. O homem ia destruir os corações dos convivas. Mas o mais importante aqui é perceber afinal o que diabos tinha acontecido à noiva, porque estava toda a gente à espera dela e ela não aparecia. O que estava a acontecer à minha noiva, diz ele, foi o seguinte: o carro voltou devagar e foi acumulando uma poça de água por cima da capota de lona.
Ai.
Ouvintes que vão casar, e pá, esqueçam. Carros dos anos 30, pá. Há carros modernos lindíssimos para transportar noivas sem problemas. De forma a não molhar os passageiros, diz o nosso ouvinte, o motorista conduziu especialmente devagar, controlando as curvas, controlando nas curvas a poça de água em cima da lona. Epá, que artista da condução.
Eu ia a pé.
Parece uma tarefa do Taskmaster isto.
Sim, 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 sim.
O casamento acontece e em algum momento, ainda dentro da igreja, diz o nosso ouvinte, a minha mulher diz-me que a irmã se tinha emocionado tanto que teve de ir trocar de roupa à casa. Eu pensei, mas ela tinha outra roupa? A minha dúvida depressa passou entre as centenas de fotos e os quilos de arroz com que levámos pelo corpo todo. Pá, quão emocionada devia estar a irmã para mudar de roupa, caramba. Incrível. Chegados à quinta, onde decorreu a festa, foi tudo espetacular. A ideia de reunir amigos de infância, de universidade, família e um pouco de álcool funcionou muito bem. Eu que não sei dançar, nem gosto, diz o nosso ouvinte, dancei com tanta gente, só a minha cunhada é que não quis dançar comigo, por estar ainda muito emocionada ou por ter muito medo de ser pisada, mas foi tão bom, que nos esquecemos de entregar as lembranças antes dos primeiros convidados irem embora. Foi tão bom que no final nem tínhamos combinado com quem íamos para casa, não tínhamos boleia. O quê? Mas nem sequer um carro dos anos 30 com uma poça de água em cima. Mas, diz ele, conseguimos chegar a casa, tirar a roupa e o arroz de sítios nunca antes imaginados.
Pois.
E dormimos. Ou seja, pá, é a clássica noite de núpcias, não é? Que em teoria é para efetuar louco amor, mas na prática é tramado conseguir fazer outra coisa que não tirar arroz das virilhas e dormir.
E não só.
Álcool e cansaço.
Sim, sim, eu posso garantir que nessa noite não se faz nada a não ser dormir.
Pá, não faz.
Nada,
não faz.
Nada.
Não pois faz. É, já duas vezes.
Não inventem, não vale a pena.
Sim,
não.
Sim, sim, sim.
E depois tens a lua de mel também.
Exato, acordamos. Aí tens tempo para fazer tudo.
Claro, claro que sim. Para que entrar com as pressas todas? Acordámos no final
todas.
Da manhã. Acordámos, tomámos um pequeno almoço e dormimos mais, diz o nosso ouvinte. E eu sei que nesta altura vocês e os nossos ouvintes estão a inquirir-se para onde vai esta história, uma vez que já passou o casamento. E porque é que já estamos na manhã seguinte ao casamento e ainda estamos a acompanhar a vida destas pessoas? A isso respondo, aguentem amigos, pois vai valer a pena.
Estamos aqui em primeira fila.
Portanto, eles foram tomar um pequeno almoço, deitaram-se outra vez, acordámos à tarde e quando nos preparávamos para lanchar alguma coisa, o pai da minha mulher liga-lhe. A minha mulher atende o telefone e começa quase instantaneamente a chorar. Eu conseguia ouvir a minha sogra aos gritos do outro lado e imediatamente pensei, pronto, morreu a avó da minha mulher, lá se foi a lua de mel na Grécia.
eu não queria rir.
Sempre prático. Vamos para o inferno todos.
Pois vamos, vamos.
Também. Ah, sim, sim, tenho T3 lá, a minha espera.
Mas aqui mais tramado para ele desvalorizar e solucionar, não é? Se fosse este o caso. A avó da noiva, explica este nosso ouvinte, era uma grande matriarca, já tinha mais de 90 anos e era a preocupação de toda a gente. A minha mulher desliga o telefone e diz-me a chorar: a minha irmã teve um bebê. Fã.
Estava grávida.
Recordo que isto não fora referido antes porque ninguém sabia que ela estava grávida. Apenas que tinha ganho alguma barriga, se bem se lembram.
O quê?
E mudou de roupa.
Porque era complicado para encontrar um bom vestido.
Ela mudou de roupa quando lhe rebentaram as águas.
É o que vamos ver.
Ah,
o nosso ouvinte claramente pôs em funcionamento o método DAS. Pelo menos parte dele. Desvalorizar e apoiar. Diz ele que respondeu à sua recém-esposa: tem calma que afinal tinhas razão. A minha resposta foi esta, diz ele, porque no dia em que a minha mulher me disse que a irmã estava a ficar com barriga, também me disse que a tinha questionado se ela não estaria grávida. Ao que a irmã respondeu: só se for do Espírito Santo. Por isso, diz o nosso ouvinte, em primeira mão, posso confirmar que o Espírito Santo já engravidou pelo menos duas mulheres. Ele diz que estavam mais de 200 pessoas no casamento e ninguém reparou que a irmã da noiva estava grávida. Saímos de casa, diz ele, fomos para a casa dos meus sogros que estavam em pânico, literalmente com as mãos na cabeça, onde estava a irmã, no hospital. Não. Tinha ido ter o bebê à casa de uma amiga. Então, mas... Então, mas isto é, será que ela ligou à amiga do género? Estás em casa, exato. Posso ir aí ter um bebê?
Sim, vou aqui no
carro. Nada faz sentido aqui.
Eu vou num carro dos anos 30, estou quase a chegar.
Exato. Bom, lá foram eles para a casa da amiga da noiva. Eu conduzi sempre, diz o nosso ouvinte, pois nem o pai, nem a mãe, nem a minha mulher estavam em condições de conduzir.
Claro.
A meio do caminho vimos uma ambulância em sentido contrário, já não sei quem fez sinal a quem, mas ela parou, nós parámos e a mãe e a minha mulher foram ver a minha cunhada e o filho. Os bombeiros foram muito cuidadosos porque receavam que alguma das duas quisesse bater na minha cunhada. Mas não queriam. Não queriam. Só queriam saber como ela estava. Depois foi fazer uma viagem de uma hora até à maternidade, atrás da ambulância. Fomos devagar. Pá, devagar é a grande palavra desta
pois
história.
Pois é.
Não me digam que foram no carro dos anos 30 também. O carro que eu conduzia, diz o nosso ouvinte, parecia um velório. Eu queria e ainda tentei fazer alguma piada para animar, mas não consegui. Epá, mas que piada fazer numa altura desta?
Não, não, é? Não dá.
Talvez, ainda bem que foi hoje, que ontem tinha-nos estragado a festa. Na volta para casa, diz ele, a minha mulher pegou no telemóvel e começou a falar com amigas e familiares para tentar arranjar roupa para o sobrinho que tinha acabado de nascer. Epá, claro, não estava nada preparado para receber na família uma criança que horas antes ninguém sabia que existia. Toda a gente ajudou, diz ele. E a frase que ele diz a seguir é daquelas que resume porque é que eu adoro fazer esta rubrica há quase 30 anos e porque é que eu estive a ressacar disto durante tanto tempo no hospital e porque é que agora é agosto e eu ainda estou a fazer. Pá, porque resume a magia bizarra de tudo. Reparem, ele diz: eis algo que nunca conseguiríamos prever. No segundo dia após o meu casamento tínhamos roupa de bebê a secar no estendal.
Meu Deus! Bem,
para levar
história.
Para a maternidade.
Que
os vizinhos
história.
Devem ter pensado.
Mas por que ela não disse nada?
Estão confiantes na lua de mel, estão confiantes que a lua de mel correu mesmo bem.
Mas por que ela não disse nada? Essa é a minha dúvida.
Eis o que aconteceu. Agora aqui vou explicar um pouco do que aconteceu. É o nosso ouvinte que explica. A cunhada do nosso ouvinte engravidou de um namorado que ela nunca assumiu junto dos pais que existia. Okay.
O Espírito Santo.
A relação deles acabou antes dela descobrir que estava grávida e quando ela percebeu que estava, entrou em negação, ou seja, provavelmente, e apesar de todas as evidências, ela se calhar, epá, dizia para ela própria, epá, gás, isto é gás, de certeza. E portanto, como diz o nosso ouvinte, ela negou até ao último momento que estivesse grávida. No dia do casamento, lá está, André, como dizias, arrebentaram-lhe as águas. E não sei como, diz ele, ninguém desconfiou e toda a gente achou que a razão que a tinha feito mudar de roupa fora a emoção. Epá, isto é inacreditável.
Mas o corpo dela mudou mesmo. Mudou mesmo, não é? Uhum.
Sim. Claro.
Ninguém
claro.
Deu por ela. Mas olha, isto podia ser pior. Porque o bebê podia ter sido do noivo.
Esta imagina. Jovem chorou por todo lado. Ah, pois claro, isto podia ter sido
pior. Isso era muito pior. Claro. Imagina, escondi
também
porque
é
estou grávida
sim.
do marido da minha irmã. Não, esquece.
É verdade. Temos que ver o copo de água meio cheio.
Casamento, bebê, tudo.
Também por isto, diz o nosso ouvinte, ela não quis dançar. Se desse um salto, ainda lhe saía ao bebê. Exato. E agora reparem no estoicismo desta mulher. Ele diz, a minha cunhada passou a noite toda com contrações e nunca disse nada a ninguém.
Ai, meu Deus.
Como é que
saiu
ela aguentou?
De casa de tarde e foi ter o bebê sozinha em casa de uma amiga. Cortou ela própria o cordão umbilical.
Ai, que impressão.
A amiga ligou para os bombeiros e os bombeiros ligaram para o meu sogro. Agora vem um dos meus detalhes favoritos de toda esta história. Diz ele, quando os bombeiros disseram ao meu sogro que a filha tinha tido um bebê, ele respondeu, a minha filha casou ontem, não pode ser.
Claro.
Epá, a vida às vezes é ótima a escrever comédia.
Sim, sim, sim.
E eles responderam, a outra. A minha sogra ainda disse, mas como pode ter tido um bebê se não tem namorado? Um dia alguém lhe explica. Se isto é complicado para a irmã que passou a ser tia e para os pais que passaram a ser avós de um dia para o outro, imaginem, diz ele, para o pai do bebé. O pai estava na vida dele, a centenas de quilómetros, e também não sabia de nada. Um dia recebe um telefonema de um hospital a dizer tem de vir aqui porque foi pai. Hoje, passados uns anos, diz ele, toda a gente está bem. O miúdo tem apelido Santos, mas confirmo que não é filho do Espírito Santo. Bem, para quem está a perguntar se fomos à lua de mel, posso dizer que fomos, mas quase só falámos no bebê que
claro.
Tinha nascido.
Claro.
Pensem nisto como um treino, não é? Se vão ser tios antes de ser pais, devem ficar super preparados para o que vem aí.
Fogo, aqueles avós.
Uma magnífica história. O ouvinte não deixou o nome, mas epá, pronto, ele saberá quem é e muito obrigado por isto. E obrigado a toda a gente que faz desta comunidade do Reddit do Homem que Mordeu o Cão um sítio tão vivo. Epá, vão lá. É maravilhoso aqui.
Pá, que história, Marco. Que história.
Eu adorei isto. Adorei isto. E reparem como ele conta isto tão bem, porque ele faz vários desvios de atenção ao longo da história e tu nunca percebes bem se a história é sobre o padre, se a história é sobre a noiva, se a história é sobre. Não, é maravilhoso.
A dada
maravilhoso.
Altura estávamos preocupados com o carro e isto deu uma volta tão grande que já nem falamos do carro.
Não, eu agora acho que o meu casamento foi uma seca.
Pois é. Pois é.
Não,
eu
nem um bebê nasceu.
Até para eu ir, epá, eu não podia. Faz outro.
Faz outro, exato. Mas tiveste uma cabra no teu casamento.
Uma cabra
pois
e um cão.
Pois foi. A cabra achava que era cão, entraram os dois a correr. Foi lindo. Eu queria agarrá-los, não consegui. Foi maravilhoso. Marco, um grande beijinho. Até amanhã.
Até amanhã.